Rapazes do Nacional, cantai a nossa marchinha, cantai com todo o calor, para animar nossa gentinha. Defendemos nosso brilho com orgulho e altivez, porque somos desta raça, deste povo português.
Saudações nacionalistas, bem-vindos a mais uma edição do Nacional na Rádio, na JM FM 88.8, também na Rádio Calheta e Rádio Santana, de 9 de fevereiro de 2022. Nesta edição fazemos o rescaldo do empate diante do Varzim, a contar para a 21ª jornada da Liga Portugal de Sabe-Segue. Apresentamos a nova modalidade do clube, o ciclismo. Analisamos a prestação do ténis em mais uma vitória, desta vez no Sub-18, e conhecemos melhor o nosso extremo da equipa de Júniors, Abas Jaló, na rúbrica Fora das Quatro Linhas. Em jogo da jornada 21 da Liga Portugal de Sabe-Segue, a equipa sénior de futebol do Clube Desportivo Nacional empatou ontem à tarde a 0 na deslocação à Póvoa de Varzim, desperdiçando assim uma excelente oportunidade de se aproximar ainda mais dos lugares cimeiros da tabela. Entrou melhor no jogo o Varzim, mas sem criar lances de perigo, e com o passar dos minutos o Nacional foi subindo de rendimento, assumindo o controle do jogo. Mesmo assim, foi preciso esperar pelos 20 minutos finais para que surgissem os lances de verdadeiro perigo. No espaço de 3 minutos, Camacho teve duas grandes oportunidades para marcar, mas faltou eficácia na hora do remate, pelo que o marcador não sofreu alteração. Perto do fim, Mabruk é expulso com vermelho direto, o que acabou por complicar ainda mais a tarefa da equipa alvinegra, que mesmo assim acabou por somar um ponto. Quanto ao filme da partida de ontem, o Nacional alinhou de início com António Filipe, Paiano, Suliman, Júlio César, André Sousa, Daniel Jovic, Francisco Ramos, Vítor Gonçalves, Marco Matias, João Camacho e Dudu. Quanto às substituições, Rochês por Dudu, Ruben Macedo por Marco Matias e Mabruk por Daniel Jovic. A nível disciplinar, cartão amarelo a Baiano aos 12 minutos e vermelho direto a Mabruk aos 86. O jogo este teve arbitragem de David Silva. Na conferência de imprensa realizada no final da partida frente ao Varzim, o treinador do Nacional, Rui Borges, admite que na primeira parte o Varzim esteve melhor, na segunda o Nacional, e que o empate é justo, mas Rui Borges refere que o Nacional pretendia mais e não ficou satisfeito somente com um ponto.
Uma primeira parte onde não entramos muito bem, uma primeira parte onde o Varzim teve melhor naquilo que era a manutenção da posse de bola, teve mais bola, mais critério, sem nos criar realmente grande situação de perigo, não lembro de nenhuma situação de perigo do adversário, apesar de ter controlado a primeira parte melhor o jogo com bola. Numa segunda parte nós fomos superiores, controlámos a segunda parte e o jogo completamente melhores, mais critério, mais qualidade no processo ofensivo, concentrados e cientes daquilo que era o perigo do adversário a nível defensivo. Criámos algumas situações de golo, o adversário também penso que não criou nenhum lance de perigo na nossa baliza, isso acaba por ser justo o empate por a primeira parte do Varzim e a segunda parte nossa. A haver um vencedor, acho que nos ficaria bem a vitória pelos lances que criámos na segunda parte.
O Nacional deu a sensação que ficou sempre satisfeito com um ponto, até pela forma como demorava para marcar as bolas. Um ponto é bom aqui na Póvoa, neste jogo, depois do que se passou?
Não, o Nacional nunca ficará nem estará contente com o ponto. Às vezes o demorar num momento ou outro, numa reposição de bola, principalmente num pontapé de baliza ou num livro, é mais até pelo critério de querer sair sempre e às vezes até nos expomos a alguns erros, e na primeira parte aconteceu isso, na primeira fase de construção, não é para em momento algum perder tempo, é sim para sair com critério, para sair com qualidade o máximo possível, e por vezes pode demorar um pouco mais, mas não é no sentido de perder pontos, porque não ficámos satisfeitos com um ponto, vinhamos para vencer, não conseguimos, mas seguimos o nosso caminho.
A equipa regressa esta tarde aos treinos no Estádio da Madeira para dar início ao ciclo de preparação para o jogo do próximo domingo, frente ao Penafiel, a contar para a 22ª jornada da Liga Portugal de Sabe-Segue. No confronto histórico, o Nacional, em 34 jogos, tem 15 vitórias, 6 empates e 13 derrotas, com 47 golos marcados e 39 golos sofridos. Refira-se que este jogo irá ser disputado à porta fechada. A jornada 21 da Liga Portugal de Sabe-Segue teve início na passada sexta-feira, dia 4 de fevereiro, com o Benfica B1, Casa Pia 1. No sábado, Académico de Viseu 0, Chaves 2. No domingo, Leixões 2, Rio Ave 2, Vilafranquense 2, Mafra 0. Na segunda-feira, Porto B 3, Sporting da Covilhã 1 e o Penafiel 1, Trofense 0. Ontem e no fecho da jornada jogaram-se 3 partidas: Varzim 0, Clube Desportivo Nacional 0, Feirense 4, Farense 1 e o Estrela da Amadora 1, Académica 3. Na classificação, o Clube Desportivo Nacional está na 6ª posição, com 33 pontos, com 9 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, com 34 golos marcados e 27 golos sofridos. Brian Rochês continua a liderar a lista dos melhores marcadores da Liga Portugal de Sabe-Segue, com 11 golos, partilhando a liderança com Diogo Pinto, do Estrela da Amadora, também com 11 golos. Na classificação geral, após estas 21 jornadas, em primeiro lugar está o Casa Pia com 40 pontos, em segundo, também com 40 pontos, o Benfica B, em terceiro, o Feirense com 39, em quarto, o Rio Ave com 38 e menos um jogo, em quinto, o Chaves com 36 pontos e também menos um jogo, em sexto, o Clube Desportivo Nacional com 33 pontos, em sétimo, o Porto B com 31, em oitavo, o Penafiel com 30, com 29, em nono lugar, está o Estrela da Amadora, seguem-se três equipas com 26 pontos, são elas Leixões, Mafra e Vilafranquense. Em 13º lugar, o Trofense com 25. Em 14º, o Académico de Viseu com 23 pontos. Em 15º, o Farense, menos um jogo e com 20 pontos. Em 16º, o Sporting da Covilhã com 18. A Académica, em 17º lugar, com 14 pontos. E na última posição, o Varzim com 13 pontos, menos um jogo. A 22ª jornada da Liga Portugal Sabe-Segue tem início na próxima sexta-feira, dia 11 de fevereiro, às 6 da tarde, com o Casa Pia Trofense. No sábado, às 3 da tarde, Mafra Porto B. Às 2, Académica Feirense. No domingo, às 11 da manhã, o Clube Desportivo Nacional Penafiel. Às 2 da tarde, Sporting da Covilhã Benfica B. Às 4, Varzim Leixões. E às 7h30, Farense Académico de Viseu. O fecho da jornada está previsto para a próxima segunda-feira, dia 14 de fevereiro, às 6 da tarde, com 2 jogos. São eles o Chaves Vilafranquense e o Rio Ave Estrela da Amadora. O Clube Desportivo Nacional tem mais uma modalidade, no caso, o ciclismo. A apresentação oficial da nova equipa foi feita na passada sexta-feira, na sala de imprensa do Estádio da Madeira, onde foram dados a conhecer todos os pormenores. Marcelo Gaspar é o responsável por uma equipa que neste ano de arranque será composta por 9 elementos, 2 deles femininos, e que irá participar em 2 vertentes, vertente estrada e vertente no XS, mais conhecida pelo BTT. O objetivo é formar uma equipa competitiva, ficando desde já a promessa de alargar em 2023 a equipa aos escalões de formação. À Nacional, na rádio, Marcelo Gaspar apresenta o projeto.
Portanto, isto é um projeto de ciclismo que já foi pensado já há algum tempo, mas devido à situação pandémica que nós tivemos e a incerteza de termos provas ou não, decidimos adiar para 2022. Então, em 2022, arrancamos com o ciclismo. Vamos estar presentes em 2 vertentes, vertente de estrada e vertente de XC, que é mais conhecido como BTT. Vão estar representados por 9 atletas, um de elite, 2 elites femininas, que estão presente cá, Master 30 e Master 40. Alguns atletas farão. Todos eles irão fazer a parte de ciclismo de estrada e alguns irão fazer a parte do XCO. Serão na estrada, serão 6 provas da Taça da Madeira de ciclismo de estrada e uma do Campeonato Regional de Estrada e mais a Volta à Madeira. Na vertente da XC serão 4 provas da Taça da Madeira e uma do Campeonato e uma XCM, que é a Maratona, que faz 6 provas. E esperamos que este projeto siga em frente. Temos uma equipa, todos eles experientes no ciclismo. A ideia, talvez em 2023, já tentar cativar o segmento mais jovem. Iniciamos apenas com a equipa sénior e para ver se, devido às condições que o Nacional permite cá em cima, a zona calma e as zonas de acesso, é um projeto aliciante para os miúdos. Enfim, está aí no Funchal, treinarem cá em cima. E será, em princípio, será um projeto para 2023. E, pronto, para enquanto, não vamos avançar em outras vertentes e esperamos que, em princípio, confie na equipa e será de certeza que vamos dar muitas vitórias e muitas alegrias.
Rui Almeida, presidente da Associação de Ciclismo da Madeira, congratula-se pela entrada do Clube Desportivo Nacional na modalidade, considerando que a Madeira e o país só têm a ganhar com isso, pelos valores que defende, pelo código de ética que tem, e é altamente prestigiante para a Associação e para a região contar com o Clube Desportivo Nacional na Associação de Ciclismo da Madeira.
E cumprimentar muito, em particular, o Clube Desportivo Nacional, sou do seu presidente, Engenheiro Rui Alves, porque, de facto, enquanto presidente da Associação de Ciclismo, é para mim um gosto enorme estar aqui presente neste momento, porque temos, finalmente, o Clube Desportivo Nacional a fazer parte do elenco dos parceiros, dos filiados do ciclismo da região autónoma. E eu lembro-me, quando tomei parte e comecei a trabalhar como presidente da Associação, que uma das questões que coloquei logo de início foi porque é que o Nacional não estava no ciclismo. A região autónoma da Madeira, e não só ganham em ter um clube como o Nacional, pelos valores que defende, pelo código de ética que é respeitado e eu pessoalmente apercebo e vivo isso constantemente, por ser um clube que realmente é diferente, é um grande clube a nível regional, mas também a nível nacional. E, portanto, enquanto presidente da Associação, ter, a partir de hoje, oficialmente o Clube Desportivo Nacional nas nossas fileiras é um enorme gosto e é altamente prestigiante para a Associação e para o ciclismo regional. E, por isso, eu espero que este desafio proposto por vocês, aqui encabeçado pelo Marcelo, de facto, seja percebido não só numa perspectiva de que vão passear, vão mostrar, vão expor a camisola do Nacional diariamente, aí na estrada, nas competições, mas também vão carregar com vocês, efetivamente, os valores que são defendidos por este clube. E, portanto, dentro de todo este desafio, gostaria de deixar aqui realmente os parabéns pela vossa coragem e mostrar toda a disponibilidade enquanto Presidente da Associação para vos ajudar no que for possível.
Rui Alves, Presidente do Clube Desportivo Nacional, confessou que esta era uma ideia com algum tempo e que foi sucessivamente adiada, destacando o papel de Rui Almeida e de Marcelo Gaspar na concretização deste projeto, classificando esta como uma modalidade de espetáculo e de superação. Considerou que o clube fica ainda mais enriquecido, realçando os valores que são defendidos pelo Nacional nos seus 111 anos de história.
Quero-vos dizer que é com enorme satisfação e alegria, que espero que seja contagiante à modalidade, que estou aqui na apresentação desta nova modalidade do SEI, da instituição Clube Desportivo Nacional. Era uma ideia que tínhamos há algum tempo, foi sucessivamente adiada, na verdade, também muito antes até da pandemia, mas a proximidade que tenho com o Presidente da Associação de Ciclismo e posteriormente com o Marcelo, portanto, encontrar as pessoas certas para o projeto era fundamental para que possamos perspectivar a sua implantação e o seu crescimento. E o Nacional, que fará este ano 111 anos de história, digamos que merecia, de facto, ter no seu seio esta modalidade de espetáculo, de superação. Aí acrescentará um pouco aos nossos valores, porque é de facto uma modalidade em que cada um dos participantes se supera em todo momento, permanentemente, sem superação. Penso que é impossível estar na vossa modalidade e, portanto, para mim não servia. Eu sou sobretudo da superação mental menos física e, portanto, de qualquer forma, passaremos a ter os nossos atletas na estrada e na floresta da região autónoma da Madeira com o nosso emblema, transmitir essa mensagem e os valores que no fundo há 111 anos desenvolvemos. Portanto, muito obrigado, muita força para os nossos atletas, muito obrigado também aos responsáveis. O Sr. Presidente continua esse grande trabalho à frente da Associação de Ciclismo para que esta modalidade tenha mais visibilidade na região autónoma da Madeira. Muito obrigado.
O tenista do Clube Desportivo Nacional, João Pedro Jardim, sagrou-se no passado domingo o vencedor da primeira etapa do circuito regional Double Ténis, no escalão de sub-18, que decorreu durante 2 dias na Quinta Magnólia. O atleta alvinegro venceu Lourenço Faria Paulino no final por 6-3 e 6-1. Assim sendo, nos dois primeiros torneios realizados em 2022, o Clube Desportivo Nacional sagrou-se o grande vencedor de ambos pelas conquistas de Luís Evangelista, na primeira etapa do Circuito Regional Sub-16, e agora João Pedro Jardim, na primeira etapa do Circuito Regional Double Ténis Sub-18. Agora nesta edição, lugar à habitual rúbrica Fora das Quatro Linhas, hoje com o atleta da equipa de Júniors, Abas Djaló, Fora das Quatro Linhas com Tomás Faustino.
Olá, sejam bem-vindos a mais um Fora das Quatro Linhas. O nosso convidado de hoje é novamente um atleta dos Júniors. Temos aproveitado esta oportunidade para dar a conhecer os jovens atletas daqui do nosso clube e hoje temos aqui o Abas Djaló, que é um dos extremos do nosso plantel de Júniors. Abas, como é que começou a tua paixão pelo futebol?
Eu comecei uma paixão pelo futebol, eu nasci na Guiné e eu via os amigos a jogar, assim, e eu jogava com os meus amigos. É assim que eu aprendi e depois eu vim para Portugal.
Mas ainda na Guiné-Bissau chegaste a jogar lá em algum clube, alguma academia?
Sim, joguei na Academia Valusa.
E depois da Academia Valusa, vieste a Portugal?
Vim para Portugal.
Com que idade?
Eu vim com 14 anos.
E como é que foi o teu percurso desde então? Chegaste com Portugal aos 14 anos, já trazias essa paixão da Guiné-Bissau, da tua infância, dos teus amigos?
Sim, já tinha.
E continuaste a jogar futebol?
Sim, já tinha há muito tempo.
Já tinhas essa paixão há muito tempo?
Sim.
Continuaste?
Sim, desde que nem eu tinha.
E quando chegaste a Portugal, começaste logo a jogar à bola ou de início ainda não conhecias bem as pessoas? Tinhas algum receio? Como é que foi?
Tipo, comecei logo, fomos treinar no Benfica, assim, treinamos tipo algumas dias, né? E depois fomos para Vitória Guimarães, é isso. Eu fiquei lá acho que 3 anos, assim.
Pois, tu jogaste no Vitória e jogaste também no Ponte Frielas.
Sim.
Agora chegaste aqui ao Nacional. É a primeira vez que estás na Ilha da Madeira, não é? Ou já tinhas cá estado de feiras ou
Conceição? Não, é a primeira vez.
E o que é que achaste da ilha? Gostaste? Como é que foi?
É top, por acaso, é muito fixe.
Já tinhas visto imagens na internet?
Nunca. É a primeira vez.
Então foi uma surpresa boa? Estavas à espera de alguém ainda melhor ou, pelo contrário, já foi muito bom?
Não, tipo, eu achei muito, muito bonito, incrível. Já. A cidade é muito top, é muito fixe, eu gostei.
O impacto foi positivo. Tu alguma vez tinhas imaginado ver na Madeira? Jogar na Madeira? Alguma coisa assim?
Não, nunca.
Nunca tinha passado por
aquilo? Fui de surpresa. Mas é fixe para casa, aqui é muito fixe.
Tens gostado, sentes-te bem? Como é que tem sido a adaptação? Os primeiros tempos foram mais difíceis ou sentiste-te bem desde o início? Como é que foi?
Foi mais ou menos assim.
Qual é a principal dificuldade? Talvez com pessoas que não conhecias ou...
Exato, é isso mesmo.
É, a maior dificuldade foi essa, sentiste-te no início, estás sozinho, não conheces ninguém, não?
Exatamente, é isso.
Mas agora já estás bem
ambientado. Agora tenho amigos, assim, já.
Já tens as tuas rotinas, sentes-te à vontade.
Já estou à vontade.
Se tu não fosses jogador de futebol, o que é que tu gostavas de ser?
Sinceramente, não sei.
É difícil, nunca pensaste.
Eu ia ser tipo, não sei.
Ia ser tipo o quê?
Tipo, artista, médico, sei lá, não faço ideia. Ia ser.
Porquê artista, porquê médico? O que é que gostas nessas profissões?
Porque eu tipo.
Artista faz-te o quê? Cantor, pintor? Que tipo de artista?
Cantor, é isso,
cantor. E médico, gostavas de salvar a vida das pessoas?
Exatamente, assim, isso.
Tu tens alguma referência na tua vida, Jamal? Alguma pessoa que seja muito importante, que tenha-te inspirado? Seja a tua família ou não só?
Eu tenho.
Quem é essa pessoa?
Em termos, tipo, meu irmão.
Sim. O teu irmão é mais velho do que tu?
Não, tipo, mais novo que está no Benfica.
Yeah. Ou seja, embora seja mais novo, acaba por ser um exemplo que tu tens.
Exatamente, é isso.
Está a conseguir realizar os sonhos dele, os objetivos dele.
Exatamente.
E no futebol, quem é o teu ídolo? Quem era o jogador que tu sempre gostaste de jogar?
Neymar?
Yeah. E porquê? O que é que o Neymar faz que tu gostavas de fazer?
Porque o gajo joga muito. E o gajo é muito, tipo, um gajo muito pobre. Eu curto o Neymar.
É bem imprevisível, é?
É, exatamente.
A tua posição é extremo. Tu jogaste sempre extremo ou
não.
Nesta passagem no Friebos, no Futura de Guimarães, que outras posições é que tu jogaste?
Já joguei 10, extremo 10, talvez.
Tens jogado extremo e 10, ponta de lança, nunca.
Não.
E onde é que se sentes mais confortável? Onde é que gostas de jogar mais? A número 10, nas costas dos avançados ou nas linhas? Extremo direito ou esquerdo?
Extremo esquerdo.
Preferes jogar na esquerda?
Sim, sim.
E qual é o pé que te sentes mais à vontade? Pé direito, pé esquerdo?
Para mim é igual.
Jogas igual, sentes, és ambidestro com os teus pés. Tu nos teus tempos livres, não só aqui na Madeira, mas também lá no continente, o que é que tu gostas de fazer? Quando tens tempo, o que é que tu fazes? Como é que passas o teu tempo?
Falar com amigos, assim. E depois escrever.
Gostas de escrever?
Sim.
E com músicas? Mas queria das tuas músicas, é?
A minha vida também, tipo, sobre a minha vida, é isso.
Isso é engraçado. E depois o que tu fazes com estes textos? Partilhas com alguém, com a tua família, com amigos?
Com amigos, assim, e depois eu fico ali, tipo, a falar, assim, e é isso, o que eu passei.
É sobretudo isso. E a nível musical, qual é o tipo de música que tu gostas mais? Tens algum estilo de música preferido?
Sim, eu tenho.
Qual é?
Kizomba.
Tipo, gostas muito de Kizomba? Ou mais algum? Ias dizer outra coisa?
Não, só quizomba.
Só quizomba. E quando tu estás em estágio, quando vais com a equipa, vais de viagem, fica no hotel, ou mesmo no balneário antes do jogo, há alguma música que tu gostes de ouvir? Esta música tens de ouvir sempre? Ou é um pouco aleatório? Ouves uma, ouves outra? Não há nenhuma música em específico que te motive? Não? Nem de quizomba? Antes dos jogos tens de ouvir sempre quizomba?
Kizomba, yeah. Eu ouço Kizomba sempre, porque tipo, aquilo me motiva, então, yeah. Eu estou sempre a ouvir Kizomba.
Mas dentro do Kizomba não há uma música em especial que tens de ouvir?
Eu tenho uma.
Qual é?
Kalema.
Dos Kalema,
é? É isso, dos Kalema, exatamente.
E a nível de cinema, gostas de ver filmes, séries?
Eu gosto. Estou sempre a assistir filme.
É? E que tipo de filmes é que tu gostas? Policial, ação, aventura, comédia, romance?
Romance mais ou menos, já.
Romance mais ou menos?
Eu gosto mais de ação, é isso.
Gostas mais de filmes de ação? E uma coisa, tu aqui no Nacional, tu és residente aqui nas nossas instalações, tu tens as refeições feitas aqui no restaurante do clube, no restaurante aqui do Nacional, mas como é que era no restaurante de Guimarães também, viste uma academia, também acredito que cozinhavam para ti, mas como é que te vigas na cozinha? Tu se precisasses de cozinhar para comer, como é que te desenrascavas? Safavas-te ou precisavas de ajuda? Como é que...
Eu mandava mensagem, tipo, dizer que eu precisava, assim, e alguém fazia comida.
Mas não conseguias sozinho desenrascar a fazer comida?
Não sei fazer cozinha.
Não sabes? Qual é o teu prato preferido?
Arroz com frango.
Arroz com frango, é? Isso é um prato simples. Até vais aprender a fazer com facilidade e depois podes cozinhar os teus próprios moeiros, não é? As tuas próprias refeições. Tu na escola, qual era a disciplina que tu gostavas mais?
Sinceramente, acho que... Não, olha,
Educação física, não? Toda a gente gosta de educação,
educação física.
De desporto.
Educação física, exatamente.
Essa era a preferida, de certeza. Devia ser dos melhores alunos. Exatamente, é isso, faz bem exercício. Se tu pudesses um dia fazer uma viagem de sonho, para onde é que tu irias? Onde é que gostavas de ir? Qual era o país, o sítio que tu gostavas de visitar?
Brasil.
Tua viagem de sonho era o Brasil? Porquê o Brasil?
Porque, tipo, dizem que lá levou fixe. É isso. Eu gostava de conhecer.
E a nível pessoal, qual é que consideras que é a tua melhor qualidade e o teu pior defeito? O que é que tu tens de bom e o que é que tu tens de mal como pessoa? Porque é que as pessoas gostam de ti, porque as pessoas são tuas amigas? Quais são as tuas qualidades e os teus defeitos?
Porque, tipo, sou muito sincero, tipo,
amigos, sou honesta, sincero com os teus amigos.
É isso, exatamente.
E
o mal é que não sei, isso já não sei, já não me...
Toda a gente tem defeitos, deve ter alguma característica assim.
Tipo assim, eu gosto muito de brincar, não é?
E às vezes há pessoas que
não podem... gostam
tanto disso, interpretam mal, assim. E a nível futebolístico, olhando agora para o jogador, para o campo de futebol, qual é o teu ponto mais forte e qual é o teu ponto que precisas mais de evoluir? Aquele que não é tão forte, o que é que tu precisas mais de evoluir e o que é que tu sentes que é a tua característica mais importante?
Trabalhar mais nisso.
Sim, tens de trabalhar mais. Isso é algo que tens de melhorar o teu compromisso a nível do treino. Mas e o que é que tu te sobressais mais? A tua velocidade, o remate, o cruzamento? Qual é a tua característica mais forte?
Tipo, cruzar e rematar também, é isso.
Achas que o cruzamento e o remate são as tuas principais características? Ok. Já vou. Tu, ao longo destes anos no futebol, tiveste alguma alcunha? Como é que as pessoas te chamam dentro de campo, os amigos ou assim?
Me chamam de... Diallo, às vezes Júnior, é assim.
Também Júnior, não é? Muitas vezes chamam-te Júnior. Tu, se algum dia deixasses de jogar futebol, tu como é que ias passar o teu tempo? Como é que gostavas de ocupar os teus tempos livres? Ias continuar a fazer desporto, exercício?
Yeah, praticamente, ia ser tipo um professor de educação física, sei lá.
Yeah. Ias tentar te formar nessa área. É engraçado porque tu tens, nesta conversa que estamos a ter, tu tens sempre evidenciado essa parte de querer ensinar, querer ajudar os outros, tanto como professor de educação física, ou até disseste que talvez gostasses de estudar e ser médico. Isso é uma vertente solidária que tu tens. E aproveitando essa característica, perguntar-te: se tu pudesses mudar alguma coisa no mundo, o que é que tu gostavas de mudar?
Quase tudo.
Mudavas quase tudo? Então o mundo está muito mal. O que é quase tudo? Fome, guerra, o que
tipo,
é que...
Fome, guerra e violência. Tipo, essas coisas tudo. Violência e tudo.
Tornavas o mundo um lugar melhor, mais seguro para as pessoas viver.
Sim.
E qual foi o conselho mais valioso que tu recebeste na tua vida? Conselho mais valioso.
Para que eu, tipo, dar mais forte, continuar e tipo, continuar, tipo, trabalhar forte, é isso.
E
não desistir.
Nunca desistir dos teus sonhos, isso mesmo. Tu tens algum ritual antes dos jogos, tipo, costumas te benzer, entrar com o pé direito, alguma coisa que tu faças sempre antes de... O que é que tu fazes?
Eu chego no campo, tipo, e deixo assim... Allah, tipo assim, bismillah, entendeu? Tipo, eu sou muçulmano, entendeu?
Sim.
E é tipo, quando eu entro, tipo, eu rezo primeiro, depois eu entro no campo. Eu rezo ainda e depois eu entro.
E depois, para além disso, os muçulmanos têm horas específicas que tu fazes rezas ao longo do dia, não é?
Sim, sim, sim.
Mas antes do jogo, tu rezas sempre.
Já eu rezo.
E eu rezo
no quarto, assim.
E olhando agora para o balneário, para os teus colegas de equipa, quem é o colega mais divertido? Aquele que brinca mais dentro do balneário?
O Sambu, meu primo.
O Sambu é teu primo?
Sim, sim.
É o mais divertido, porque ele está sempre a fazer palhaçada.
Tipo assim, estamos sempre juntos, assim, estamos sempre a rir e brincar, é isso.
E aquele que tem um hábito mais estranho? Algum colega, algum jogador que é mais estranho, que faz alguma coisa assim diferente? Ou...
Mais estranho? Não,
achas que não. Já vou, qual é a tua principal motivação quando entras em campo?
Motivação, ganhar.
tua principal motivação é sempre ganhar. Ok. Para ti, o que é que significa ser jogador do Nacional?
Ser jogador do Nacional é uma coisa, tipo, muito, muito importante, né? É um... Aqui é um... É um... É um... Tipo, um clube muito importante, né?
É um dos importante. Maiores clubes dele, é, não é?
Um dos maiores clubes e é isso.
E... Portanto, para ti, ser jogador do Nacional é representar muita gente, não é? Representar, sim, representar o pessoal da Madeira, o clube, sim, sim, grande. E que mensagem é que tu gostavas de deixar aos adeptos do Nacional? O que é que tu gostavas de dizer aos adeptos?
É uma coisa, tipo... Que eu ia dar o meu melhor e continuar a trabalhar para o Nacional.
Chegamos assim ao final desta edição de 9 de fevereiro de 2022 do Nacional na Rádio na 88.8 FM, na Rádio Calheta e Rádio Santana. Prometemos voltar na próxima quarta-feira. Saudações nacionalistas, não há gente como a gente.